E connosco já está o jornalista do Observador, Miguel Viterbo Dias. Bom dia, Miguel.
Bom dia.
Começamos esta edição das Outras Histórias do Desporto pelo recado de Bernardo Silva a Jorge Jesus.
Ele é uma das estrelas do Benfica, formada no Seixal, mas tem apenas 31 minutos somados pela equipa principal dos encarnados, culpa de Jorge Jesus, que rapidamente o vendeu. O internacional português saiu cedo para o Mónaco e depois chegou ao Manchester City, onde soma já duas conquistas do campeonato britânico. Isto só para dar conta de que
sim,
ele até que joga mais ou menos. Bem à bola. Ora, ontem a Academia do Benfica festejou 14 anos, tem sido o viveiro de muitos jogadores como o Bernardo Silva, que não se coibiu de deixar um recado a Jorge Jesus ao dizer que a Academia é um grande projeto que deve continuar e aproveitar, com três pontos de exclamação de seguida, os melhores jogadores. Para bom entendedor, cheira-me que meia palavra basta e o recado ficou entregue a JJ.
Ora, nem mais, toma lá, embrulha.
Não é? 1-0 para o Bernardo Silva.
1-0, mas
JJ é muito melhor do que Jorge Jesus.
É mais fácil.
Eu tenho alguma dificuldade.
Mas no futebol português, eu faço esta pergunta, embora seja grande versado na matéria, como se sabe, não é? Mas é para dar possibilidade às
por
outras
isso é que
pessoas saberem também.
Mais técnicas,
exatamente.
Não
é? É assistência, o Paulo das assistência no
futebol. Exatamente, para deixar os outros brilhar. Também se aplica aquela máxima de é preciso sair de casa para ser reconhecido ou não?
Sim, ainda para mais quando se vai para o Reino Unido, que tem uma cultura totalmente diferente, isso é também conhecido. Os jogadores britânicos são muitos os que utilizam nas redes sociais para interagir diretamente com os adeptos e, para além deste recado de Bernardo Silva, também durante o dia de ontem Bruno Fernandes confessou que quando janta com Bernardo Silva, eles moram os dois em Manchester, um joga no United, outro no City, acabam por trocar picardias sobre o Sporting e o Benfica. Ora, Bruno Fernandes, em entrevista à TVI, deu o exemplo de que Bernardo Silva até torcia pelo Tondela, desde que fosse contra o Sporting, e vai daí o Tondela, convidou o médio do Manchester City para assistir a um jogo, e também nas redes sociais Bernardo Silva aceitou o convite, mas com um aviso, não pode é ser contra o Benfica.
Pois, também cuidado com os brincadeiros das redes sociais.
E do futebol seguimos para o ténis para dar conta de dificuldades adicionais para Rafael Nadal.
Isto porque se está a aproximar mais um grande slam, um dos quatro maiores torneios do mundo, de ténis, aproxima-se o torneio que Nadal é rei e senhor, o Roland Garros. Acontece que por causa da pandemia são várias as alterações que vão ser feitas no dia-a-dia dos jogadores. Por exemplo, e vejam esta inovação, pela primeira vez vai ser possível jogar de noite. Até este ano o torneio não tinha luz artificial, parece uma coisa do século passado, mas as tradições no ténis valem muito. E ainda no que toca aos hábitos, também os jogadores vão ter que mudar de hotel. Ora, Nadal vai ter que deixar o quartel-general onde fica desde 2005 e onde já conquistou 12 edições deste torneio.
Pois isto é menino para ter as suas manias, os seus tiques e as suas rotinas. É possível que quaisquer alterações façam diferença na forma como vai enfrentar esta edição, não?
Até porque há aquelas imagens icónicas, não é, dessas manias e desses tiques, aquelas de deixar as garrafas de água todas alinhadas antes de se levantar.
Isso faz sentido.
A ordem é muito importante.
Ou então a mais tradicional, que é de tirar as cuecas do rabo entre cada ponto. Toda a gente
não é desagradável, se calhar não é desagradável.
Ora, desta vez nem o hotel vai ser o mesmo, nem os campos vão estar iguais, nem mesmo a rotina de jantar, isto porque Nadal também costuma jantar sempre nos mesmos restaurantes desde 2005, mas desta vez, como tem sido habitual, não vai poder sair desta bolha de Roland Garros.
E para terminar, voltamos ao futebol para dar conta de um laboratório que vai ser testado amanhã, Miguel.
É o laboratório da Supertaça Europeia, vai ser o primeiro grande jogo do futebol europeu que vai voltar a ter público nas bancadas. O El País descreve este jogo, lá está, como esse laboratório para o regresso do futebol. Vai jogar-se na Hungria, entre o Sevilha, que venceu a Liga Europa, e o Bayern Munique, que conquistou a Liga dos Campeões.
Ora, muito bem, mas este laboratório vai ter, de certeza, regras muito apertadas, sobretudo a limitação de público, não é? Vamos lá, Miguel.
Sim, vai ter, o estádio tem capacidade para 67 mil pessoas, vai receber ainda assim 20 mil espectadores, foram limitações determinadas em conjunto com as autoridades húngaras. Os adeptos, quando aterrarem, vão ter que apresentar um teste negativo à Covid-19, realizado nas últimas 72 horas. Para além disso, vão ter também que estar de máscara durante o encontro. A temperatura vai ser medida à entrada. Isto apesar das críticas dos políticos locais. Não sei se vos faz lembrar algum evento em Portugal sobre eventos de massas. Mas os bilhetes parece que estão a voar. O Bayern já esgotou os 3 mil que tinham disponíveis e o Sevilha vai também por esse caminho.
Ora, o jogo já gerou críticas, mas cá, não é? Em Portugal, porque a Supertaça estava para se realizar na cidade do Porto.
É sempre o centralismo o culpado. Ora, Rui Moreira mais uma vez veio a público a queixar-se por lhe terem retirado este jogo. O Porto ia receber a Supertaça Supertaça, mas como a Liga dos Campeões foi atribuída, lá está, a Lisboa, a UEFA teve que redistribuir o restante. Rui Moreira disse que ia processar a UEFA porque esta competição tinha sido retirada com base em falsos pressupostos e diz mesmo que não se candidatou a outros eventos desportivos por ter apostado nesta Supertaça de Futebol, que agora se vai realizar a 2894 km da varanda da Avenida dos Aliados.
Estiveste a contar.
Estive a contar passo a passo.
E assim chegamos ao fim das outras histórias do desporto, hoje com o jornalista do Observador, Miguel Viterbo Dias. As outras histórias regressam amanhã.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.